Boa tarde, vereadores e vereadoras, funcionários aqui desta casa. Em nome do nosso secretário Paulo, secretário de Obras da Prefeitura, cumprimento os demais aqui nesta casa. 23 de setembro de 2024, sessão ordinária número 36. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurt.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joel Albert, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow. Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdevino Mansk.
Presente.
Quero justificar a ausência da vereadora Selene Jastrow. Ela está acompanhando o pai dela em Aracruz, que foi transferido hoje à tarde para lá. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Isaías, capítulo 45, versículos 18 a 19, que passa a fazer a leitura neste momento.
O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, ele deu forma e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz, eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse no lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade e é o que eu digo sempre merece confiança.
Coloque em votação a ata da sessão número 35, realizada no dia 16 de setembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário vereador Joelho Abra que faça leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 45/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 17 de setembro de 2024. Encaminha projeto de lei complementar número 45/2024, que altera a lei complementar municipal número 2625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa tem como objetivo transformar um cargo de médico veterinário 40 horas para dois cargos de médico veterinário 20 horas. Atualmente, o município possui quatro cargos de médico veterinário 40 horas e quatro cargos de médico veterinário 20 horas, sendo que há demandas a serem atendidas que necessitam da criação de mais cargos de médico veterinário 20 horas. Assim, solicitamos a transformação de um cargo de médico veterinário 40 horas para dois cargos de médico veterinário 20 horas. Esclarecemos que o Serviço de Inspeção Municipal, SIM, possui 18 agroindústrias registradas e 8 agroindústrias em andamento para registro. Assim, considerando que o CIAP, SUSAF, orienta que é necessário um médico veterinário de 20 horas para cada 14 agroindústrias, é importante a criação de mais um cargo, visto que as quatro vagas de médico veterinário 20 horas já estão ocupadas. Ressaltamos que a transformação do cargo de médico veterinário 40 horas para o cargo de médico veterinário 20 horas não gerará prejuízos ao quantitativo de vagas existentes, tendo em vista que não são ocupados os cargos de médico veterinário 40 horas. Reforçamos que a alteração não causará impacto financeiro, visto não está criando cargo novo, apenas transformando de médico veterinário 40 horas para cargo de médico veterinário 20 horas. Além disso, o valor salarial de um médico veterinário 40 horas corresponde ao mesmo valor de dois médicos veterinários 20 horas. Diante disso, prezando pelos princípios da razoabilidade administrativa, se faz de extrema importância a aprovação deste projeto de lei por esta augusta Casa Legislativa, de modo a priorizar os serviços públicos, motivando a sempre realizar boas práticas administrativas e a continuidade dos serviços públicos. Na expectativa da aprovação do mesmo regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 46/2024. Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, 17 de setembro de 2024. Encaminha o projeto de lei número 46/2024, que altera a lei municipal número 2538, de 22 de fevereiro de 2022. A sua excelência, senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação desta Casa Legislativa tem por objetivo alterar a estrutura do Conselho Municipal de Turismo em Santa Maria de Jetibá. É com elevada estima que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa Igreja Casa de Leis o presente projeto de lei que altera a estrutura do Conselho Municipal de Turismo. O Conselho Municipal de Turismo é um importante órgão de discussão e debate sobre as ações e os eventos turísticos do município de Santa Maria de Jetibá, segmento que vem anualmente se desenvolvendo e se fortalecendo, gerando emprego e renda para os nossos munícipes. Destacamos que o município empreendedor e participativo de nosso povo facilmente perceptível nas diversas áreas, como agricultura, avicultura, comércio e serviços, sendo que o turismo vem se fortalecendo como uma grande mola propulsora do desenvolvimento socioeconômico do município. Com a ausência da presença de representantes do segmento de flores nas reuniões e decisões importantes, dada a importância da ativa participação, fora identificada a necessidade de alterar a composição do Conselho para que a representatividade civil fosse alcançada a contento, motivo pelo qual solicitamos alteração conforme sugerimos. Assim, a presente propositura tem por finalidade atualizar e compilar a legislação que a regulamenta o funcionamento do Conselho Municipal de Turismo, proporcionando seu correto e adequado funcionamento. Dessa forma, encaminhamos neste momento o projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores e vereadoras, contando com a presteza e com a soberana apreciação e aprovação, valendo-nos da oportunidade de reiterar protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 48/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 20 de setembro de 2024. Encaminha projeto de lei número 48/2024, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar termo de aditivo ao convênio FMS número 2/2024. A Sua Excelência, o Senhor João Pontes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhores e vereadoras. É sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento, aprazado, estamos encaminhando o projeto de lei número 48/2024, para a votação desta colenda de edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de termo aditivo ao convênio FMS número 2/2024, o qual foi firmado entre o município de Santa Maria de Atibá, através do Fundo Municipal de Saúde e a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, para repasse de recursos financeiros no valor de R$ 2.094.972, os quais serão repassados pelo Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, que posteriormente repassará a referida associação, passando o valor total do mesmo a R$ 15.901.502,40, para fins de custeio de contratualização de 10 leitos de clínica ortopédica, enfermaria e consultas em cirurgia ortopédica. A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecido como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Atibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de uma área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses 56 leitos são destinados ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica, médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Atibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população. Em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos, jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 2/2024, para fins de repassar à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, o valor de R$ 2.094.972, o qual é oriundo do Fundo Estadual de Saúde, passando o valor total do referido convênio a R$ 15.901.502,40. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, inciso 7, da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras desta Câmara Legislativa, na expectativa da aprovação do mesmo regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá, apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores santamarienses, os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Ofício número 776/2024, Secretaria de Gabinete, Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 16 de setembro de 2024. Ao excelentíssimo senhor João Ponlet, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Assunto. Resposta à fala do deputado José Esmeraldo. Excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, diante das afirmações desrespeitosas e inverídicas do senhor deputado José Esmeraldo, informa a vossas excelências e a toda a população a verdade dos fatos. Em relação às acusações infundadas sobre a pavimentação e drenagem do Rio das Farinhas em Santa Maria de Itibá, estado do Espírito Santo, é necessário esclarecer os fatos para que não restem dúvidas sobre o compromisso e a responsabilidade do administrador municipal para com as suas obrigações de gestor. Primeiramente, destacamos que o prefeito Hilário Ripke é popularmente conhecido como Gatinha, apelido que orgulhosamente carrega consigo a identidade de um político que entende as demandas do povo. É um líder com 5 mandatos e amplamente reconhecido por sua trajetória em todo o estado do Espírito Santo. Portanto, é surpreendente o desconhecimento demonstrado pelo deputado José Esmeraldo, igualmente um político com vários mandatos, a respeito de Hilário Ripke Gatinha e do seu comprometimento com a sua cidade e a população. Quanto à obra em questão, informamos que os trâmites processuais para a contratação foram concluídos e que a ordem de serviço foi emitida no dia 15/7/2024. Desde então, a obra está em pleno andamento, com a drenagem já concluída e o calçamento iniciado, o que evidencia, mais uma vez, o tamanho equívoco praticado pelo deputado, que na prática propagou a desinformação, o que foi lamentável. Sobre os blocos, esclarecemos que em 2023 foram enviados pelo DER-ES e, posteriormente, a SEAG-ES se responsabilizou pela transferência dos recursos financeiros, sendo que essa obra será integralmente financiada pelo governo do Estado, através de convênios firmados com apoio e articulação política do deputado estadual Adilson Espíndola, sendo o convênio de repasse financeiro firmado no valor de R$ 1.713.457,34, dos quais já foram repassados dos cofres municipais a quantia de R$ 571.152,45. O recurso necessário foi disponibilizado aos cofres públicos em 4/4/2024, seguindo os procedimentos licitatório e administrativos. A Prefeitura iniciou a obra em um prazo de 90 dias, demonstrando celeridade e eficiência sem qualquer tipo de morosidade, conforme foi dito. Portanto, é incorreto e inverídico afirmar que houve negligência ou atraso, ou qualquer outro ato ilegal praticado por parte do município de Santa Maria de Jetibá, ou de seu gestor ou de sua equipe. A administração municipal tem trabalhado com rigor e responsabilidade para cumprir com suas obrigações e garantir que o município de Santa Maria de Jetibá continue sua trajetória de progresso, que tem sido sua marca e legado durante os 36 anos de emancipação política e administrativa, sendo referência em vários setores da economia e do cooperativismo, sendo destaque na agricultura e avicultura. Tudo graças à coragem e empreendedorismo de seu povo, mas também à atuação do poder público em sempre propiciar um ambiente apto ao desenvolvimento socioeconômico. Reiteramos, desta forma, o compromisso do prefeito Hilário Ripke e de toda a sua equipe com a população e com o desenvolvimento da cidade, sempre pautado pela ética, transparência e respeito aos recursos públicos e seus companheiros de política, sendo este o único detentor de 5 mandatos e estando em exercício e ainda vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e 2 suplências de deputado estadual. E ao deputado estadual, senhor engenheiro José Esmeraldo, o tal Gatinha só o senhor não conhece. Aliás, não tem obrigação de conhecer, é lamentável. Por oportuno, encaminhamos anexo à documentação da ordem de serviço e demais documentos pertinentes. Prefeito Municipal Hilário Ripke. Está concluída a leitura, presidente.
Encaminhamos o projeto de lei para as comissões permanentes para análise e parecer. O projeto de lei número 48/2024 segue para as comissões permanentes e após para a ordem do dia da presente sessão. Oradores inscritos do pequeno expediente, só tem um vereador, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa. Senhor Joel, senhor Clóvis, senhor Joélio, em nome de Limar Vesper, cumprimento os demais vereadores e vereadora aqui presente. Em nome do meu querido secretário, Paulo Emílio, Ana Rose, cumprimento os demais aqui nesse plenário. O que me traz aqui hoje, senhoras e senhores, é um ofício 259-2024, que fiz em 28 de junho de 2024, quando tomei ciência no meu gabinete, através de uma denúncia, que veículos da prefeitura estariam sem a manutenção adequada e sem troca de óleo. Assunto, planilha de dados sobre veículos de frota de prefeitura. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, o gabinete do vereador Rogério Xeredo solicita, por meio deste, a planilha de frota de veículos da prefeitura, contendo as informações dos veículos, detalhes sobre a manutenção, troca de óleos e revisões de garantia. Desde já, agradeço pela atenção de sempre, respeitosamente, Rogério Xeredo, a sua excelência, o senhor prefeito municipal de Santo Manjetibá. Hoje, 23 de setembro, ainda não tive a resposta desse ofício. Infelizmente, porque essa situação é de gravíssima, a gente fica até indignado falar. Mais de um mês e não temos a resposta. E poderemos ter aí quem for assumir o executivo nos próximos anos aí, encontrar uma frota de veículos toda danificada, porque não temos aqui. Mais de um mês já feito o pedido, a planilha de manutenção e a troca de óleo desses veículos, dentre outros detalhes. Infelizmente, aproveito o ensejo que o senhor Paulo Emílio está aqui também e faço uma reivindicação, né, talvez seja direcionada aos serviços urbanos, sobre a iluminação também daquele calçadão lá que vai até o Belém. Até hoje, aquela iluminação ainda não está em efetividade, não está funcionando. Muito obrigado. Segundo informações aqui dos contribuintes, colaboradores aqui da prefeitura, já foi feito o pedido e a Excelsa ainda não liberou, né? Muito obrigado. Trocar o transformador. Então está dada a resposta àquela comunidade de Belém e aguardo urgentemente a resposta deste ofício 259. É urgente isso. A coisa é séria. Muito obrigado.
Vereadores inscritos no grande expediente, tem dois vereadores. Eu faço uso do grande expediente. Cumprimento aqui meu vice-presidente, Clóvis Brown, meu amigo, secretário Joelho Ablet, os demais vereadores, vereadoras. As nossas vereadoras, Selene, não está hoje. Está cuidando do pai dela, que foi transferida para Aracruz para fazer alguns exames e... Se Deus, né, abençoar logo, logo, o pai dela está em casa e está tudo bem. Quero aqui cumprimentar os funcionários aqui desta casa, em nome do nosso meu amigo alemão da ambulância, cumprimento todos os motoristas das ambulâncias, aqueles que estão de folga hoje e também aqueles que estão trabalhando. É um assunto que me traz aqui é sobre os motoristas de ambulâncias, meu amigo Rogério Schroeder. É os motoristas de ambulâncias, eles fazem plantão 24 horas, não é isso? E sempre quando eles, geralmente, né, eles fazem duas, três, quatro viagens num plantão. Aí eles entram, vamos supor, hoje 5 horas e saem amanhã de tarde 5 horas. Se der para eles voltar, tem vezes que eles voltam 8, 9, 10, 11 horas da noite, o outro já pegou o plantão, mas o outro está em Vitória ainda, não tem como largar a ambulância, trazer a ambulância e depois ver como é que fica o paciente lá embaixo, então tem que guardar. Em vez da prefeitura melhorar, simplesmente a prefeitura, a administração, resolveu tirar. Vamos supor, se ele descer hoje à noite, ele recebe uma diária de R$ 62,00. Para ele, então, né, se alimentar hoje à noite até amanhã. Aí, se ele trabalhar descer amanhã, ele não recebe diária mais. Então, eles tiraram, só vão pagar uma diária em 24 horas. Eu quero dizer, qualquer secretário ou qualquer pessoa, em especial o prefeito, fica junto com o motorista de ambulância, se R$ 62 cobrem a despesa desses motoristas, desses nossos funcionários. Quero pedir encarecidamente ao Hilário Hupp, ele que é o dono da caneta, que não faça isso. que reveja essa situação. Aqui está a lei. Não tem nada na lei que tem que tirar, que pode só pagar uma diária. A não ser se eles fizeram alguma resolução interna lá, alguma coisa assim. Agora, aqui, na lei que foi aprovada aqui na Câmara, não tem nada que tira a diária do motorista. Acho muito injusto, muito injusto. A pessoa tem que trabalhar 24 horas, e se ele descer 4, 5 vezes, quantas vezes uma pessoa almoça em 24 horas? É dois almoços, duas jantas, café, água, tudo ele tem que comprar. Você sabe quando você viaja para Vitória qual é o seu gasto. Então, eu quero que o prefeito, junto com os secretários deles lá, revejam essa situação. Não façam isso, porque eu já fui motorista de ambulância, eu sei o que você vive e passar muitas vezes a noite toda, e no outro dia você tem que continuar trabalhando, você trabalha 24 horas. Muitas das vezes, nem dá tempo para almoçar. Nem dá tempo para almoçar. Ele chega em casa, é porque como é que você vai... Muitas vezes é tão corrido que ele sofre. São pessoas que nós temos que ter muito respeito. Muito bem. Por todos os funcionários da prefeitura. Respeito tem que ter com todos, mas vocês são heróis, vocês são pessoas que trabalham enquanto nós estamos em casa, dormindo, na boa, na cama, eles estão lá lutando. Você passa em frente ao hospital, você vem de uma festa, os motoristas ambulantes estão lá correndo. Você vem de algum evento em Vitória, 10, 11 horas, 3 horas da manhã, muitas vezes você desce para ver, eles estão subindo. Então, são pessoas que trabalham 24 horas, claro, tem a folga deles, mas eu acho que nada justifica o prefeito, no final do mandato dele, tirar esse direito desses funcionários que são nossos motoristas e ambulantes. Então, eu quero, com todo carinho e respeito que eu sempre tive pelo Hilário, que não faça isso. Reveja isso e pague a diária que eles merecem. Os nossos motoristas merecem ter essas diárias, né, conforme que eles desceram para Vitória, eles merecem. Muito obrigado. Sim, senhor.
Hein? Você está falando sobre ambulância. Agora aconteceu a segunda vez já em São João de Garrafão. Ambulância, vamos supor, tem 4 motoristas. Tem vez que os motoristas tiram folga deles. E sábado era folga de um motorista daquele. Só que eles não botaram o outro no lugar. Eles não sabem que nós moramos 45 quilômetros de Santa Maria, de Jatibá, e aqui tem mais ambulância. Por que eles não botam motorista para substituir? Sábado um menino passou mal lá, eu precisei botar dentro do meu carro para levar ele, que não tinha ambulância. E aí, se alguém tirasse uma foto, ia falar que era compra de voto. E o menino nem vota aqui, ele vota em Marechal Floriano, só que ele trabalha no município de Santa Maria de Itibá. Eu fico muito indignado que aconteceu isso pela segunda vez, já liguei para a Secretaria da Saúde, por que está acontecendo isso? Diz eles que não tem ninguém para substituir. O pessoal lá ficou indignado com isso.
Mas não pode deixar a comunidade na mão, né, falar que não tem como substituir. Tem sim, né, sempre tem, é só querer. Você sabe disso muito bem, tem outros que estão de folga, coloca, né, combina, tem que ter o diálogo. Isso para mim não existe, você falar que você não...
Só,
né,
que isso aconteceu, não foi só uma vez, foi mais de uma vez. Aí eles escondem a ambulância atrás da subprefeitura.
Pois é.
Para dizer que não tem ambulância no pátio.
É inaceitável um trem desse.
Isso mesmo.
Mas com certeza em bem breve isso vai mudar. Eu, como eu sempre falo aqui, sempre exige, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, fazer o central das ambulâncias, porque isso é necessário num município tão grande igual o nosso. Obrigado, e quero dizer a vocês, motoristas e ambulâncias, contem comigo, até onde eu puder ajudar vocês, eu estarei junto lutando por vocês, como eu sempre fiz. Próxima vereadora, inscrita no grande expediente, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde a todos, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, a mesa diretora, colegas vereadores, e a todos que estão presentes nessa Casa de Leis, e aqueles que também estão nos ouvindo, né, pela rádio, pela transmissão online, o meu boa tarde a todos vocês. Hoje, em visita à Praça de São Luís, já pela terceira vez, eu pude me deparar com uma cena lamentável. Havia sangue lá, gotas de sangue de uma criança que tinha se machucado em um brinquedo que está em péssimas condições. E eu disse na sessão anterior que eu começaria aqui nesta Casa de Leis a citar os ofícios que não foram respondidos de cada secretaria e mencionar. Na próxima sessão, se ainda não tiver sido tomadas as providências com relação àqueles brinquedos lá da Praça do São Luís, farei uso da tribuna para mostrar a data protocolada do ofício e o número do ofício, pois um brinquedo lá, ele apresenta grau elevado de risco, pois está quebrado, com parte exposta em uma área em que muitas crianças brincam. Ali também há muita ferrugem, falta de manutenção, não tem uma pintura. Então, é lamentável, nós, eu falo como cidadã, eu tenho certeza que tem muitas mães que aquele é o único ambiente que ela tem para levar o seu filho para passear e chegar lá, se deparar com uma praça naquela condição. E não é por falta não é por falta da minha parte, como vereadora, de efetuar cobrança, de fazer ofício e pedir para que seja dada a manutenção. Sei que nós estamos em final de mandato, mas até dia 31 de dezembro, eu espero que seja tomada as devidas providências e as manutenções que são necessárias em todo o município, pois não é somente na Praça de São Luís, não. Lamentavelmente, tem lá em Garrafão, por exemplo, a falta de iluminação pública, e isso daí eu estou reclamando das praças que existem, porque no nosso município, locais como Caramuru, Alto Santa Maria e outras regiões, as pequenas comunidades que estão em desenvolvimento, não têm sequer uma praça para levar o seu filho. Não tem um lugar para lazer. E nós estamos agora, por exemplo, em setembro, fala setembro amarelo, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio, aí vocês podem me perguntar, mas vereadora, o que, que tem a ver uma praça com o combate e a prevenção ao suicídio? Tem tudo a ver, porque cabe ao poder público investir em lazer. Lazer traz alegria, alegria para as famílias, para as crianças. Então, ter uma boa praça também faz parte do Setembro Amarelo, do combate à prevenção ao suicídio. Então, fica aqui o meu pedido ao Executivo. Hoje eu estou usando a tribuna, já foi feito ofício, para que seja dada a manutenção urgente na pracinha de São Luís. Gotas de sangue de uma criança podem ser vistas lá na praça. A gente está esperando o quê? Uma criança já se machucou. Está esperando algo pior acontecer? Então fica aqui o meu pedido e a minha cobrança. Agradeço e boa tarde.
Então, interrompemos os trabalhos previstos para essa sessão de hoje e abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor, convido o secretário de obras, Paulo Emílio Einholz, assunto obra e pavimentação na localidade de Rio das Farinhas, aonde o senhor tem 10 minutos.
Boa noite. Em nome do presidente, Joel Ponat, cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, né? Em nome da minha equipe aqui presente, cumprimentar todos que nos ouçam. Então, o que me trouxe aqui foi a fala de um deputado, eu não sei exatamente o nome, Esmeraldo, né? José Esmeraldo, uma fala que, a meu ponto de vista, foi muito infeliz, porque eu acho que, assim, nós estamos vivendo, isso eu sempre falo, toda fala minha aqui eu falo a mesma coisa, né? A gente está vivendo momentos difíceis na política brasileira, e aí vem um cidadão, um deputado, com palavras de baixo calão, né? Expor ao prefeito municipal. Eu acho que todo mundo aqui já teve algum tipo de divergência com o executivo, né? Já teve as cobranças, nós temos os nossos vereadores aqui que são vereadores ativos, que cobram, inclusive desses calçamentos. Quantas vezes eu vim aqui falar a respeito desses calçamentos, né? Então, aí o deputado vem com as palavras, é até difícil falar, né? Falar que nosso prefeito é um cara irresponsável, um cara que tem 5 mandatos, um cara que, né, hoje Santa Maria, se ela tem calçamento, se tem obra pública, se deve ao trabalho do Hilário Heupck. E aí vem um cidadão desse com as palavras tão de baixo calão falar tanta besteira. Parece que hoje ele fez outro, chegou ao meu conhecimento agora que ele fez um outro vídeo. Não sei por que esse desespero, e não é a primeira vez que ele faz isso. Se eu não me engano, ele fez isso como prefeito também de Santa Leopoldina, Romero. Eu acho o seguinte, o deputado ele também ele tem que se apegar à fiscalização dele. Aqui nós temos vereadores que fiscalizam muita gente. Né? Não é porque eu estou na frente de Vossa Excelência, não. Mas eu sou cobrado diariamente. Acabou, né? Teve a fala agora dos vereadores, inclusive, sobre ofícios de cobranças que estão em cima. E a gente está aqui para responder. Essa obra do Rio das Farinhas, isso é uma obra 100%, como foi lido aqui, né, no ofício, é uma obra 100% estadual, em parceria com o município, onde a gente entrou com a parte técnica, que é os projetos, e a fiscalização desses recursos, que, inclusive, posteriormente, vão ser encaminhados ao Estado, e aí eles vão dar ou não ok do uso do recurso. Né? Diversas vezes pode acontecer de o recurso não for bem aplicado, o município tem que devolver dinheiro. Então, assim, a gente, além da fiscalização do município, tem a fiscalização, né, dos órgãos regulamentares lá do Estado, dos fiscais, e aí o cidadão, né, vem, fala um monte de desculpa asneira, que eu acho que ele tem que ter respeito, né? A gente não está aqui de moleque para trabalhar, nós estamos trabalhando sério, o prefeito é um cara muito correto, eu também sou, dentro das minhas possibilidades, eu sou muito correto, muito sério, já diversas vezes eu vim aqui, eu acho que ele foi infeliz na colocação dele. Inclusive, ele falou que estão sendo roubados blocos, mas se está sendo roubado é porque ele é vagabundo, né? Porque um cidadão de bem não vai roubar bloco. Inclusive, eu vou usar a fala dele para fazer um boletim de ocorrência, porque vai me respaldar. Né? Porque lá na frente, se tiver algum problema, ele tem como me ajudar lá na frente, numa possível investigação, porque ele falou com todas as palavras que os blocos foram roubados. Então, assim, a fala dele, o vídeo dele, eu vou ser usado, né, para mim fazer um boletim de ocorrência, até para respaldar, como é um deputado estadual, para nos respaldar, que se faltar bloco, a gente sabe, e ele vai poder nos ajudar a achar os responsáveis. Né, porque isso aí, quem, se realmente aconteceu, tem que ser penalizado. A obra está lá, né, como foi dito aqui, desde o mês 7, a ordem de serviço está sendo feita. É um trecho de 3 quilômetros, se eu não me engano, né, num trecho íngreme, que vai ser importante para o escoamento. Então, assim, a gente queria vir aqui, rápido, nem vou me estender mais, seria realmente mostrar indignação. E eu acho, assim, esse negócio de fazer videozinho na sessão, expor, eu acho que não é a função dele. Né? Eu acho que ele tem que cobrar o governo do Estado, que aqui dentro do município tem os vereadores que vão fazer a cobrança, e muito bem feita. Não que ele não deva fazer como cidadão, mas ele tem que medir as palavras deles. Porque eu acho que todo mundo tem que ter respeito. Desde que se prove o contrário, tem que se respeitar. Que aqui, do mesmo jeito que a gente está aqui hoje, nós estamos de passagem, ele também está lá, eu acho que tem que ser respeitado. Enquanto não se provar as coisas, falar as coisas só para criar aquele momento político, criar problema, e ele tem que fiscalizar os blocos rurais que ele aplicou em diversas localidades aí. Né? E o município de Santa Maria é um dos poucos locais que está 100% sendo empregado hoje. Tem vários municípios que os blocos estão estocados porque ainda não conseguiram efetivar a colocação dos blocos. O município nosso hoje, todos os processos estão em andamento e com finalização ainda esse ano. Então, seria isso. Seria a minha indignação. Né? E se ele quiser fazer novos vídeos, quiser nos convocar para conversar, ver a respeito, eu estou aqui à disposição. Se ele quiser esclarecimentos, eu estou aqui dentro da prefeitura, eu sou secretário, até que o prefeito realmente... a gente não esteja prestando serviço de qualidade, que ele achar que tem que ser dispensado. Mas, se ele quiser qualquer tipo de explicação, a gente está aqui à disposição para ele. Obrigado.
Seria isso. Secretário Paulo, peço a parte.
Sim.
Você comentou, né, que todos os bloquetes, né, serão colocados, né, até o final do mandato. Áreas também, como a comunidade lá de Rio do Queijo, foi iniciado já iniciou a obra, tem uma previsão, como que está?
Na verdade, as obras já foram todas licitadas, estão para iniciar. Os que não iniciaram, a gente teve algumas coisas, por exemplo, Rio do Queijo, já foram iniciados lá, a equipe agora me corrigiu, foram todos iniciados. E a gente tem alguns, por exemplo, Rio do Queijo, acho que teve um negócio também de uma drenagem que tem que ser feita para corrigir. Então, assim, todos os trechos, o que foi... já iniciado, e o que teve, assim, algumas coisas que nós observamos que precisavam ser feitas, junto com a ajuda, né, da população, dos próprios vereadores, a gente está corrigindo, como o Rio do Queijo. Não tinha uma drenagem prevista, foi pedida, a gente corrigiu ela agora, e o bloco vai ser aplicado. Então, a expectativa é que até o final deste mandato, seja todos os blocos que hoje foram colocados no município, sejam instalados.
E uma última pergunta. Com relação a essas demandas, né, e as equipes, né, o que, vamos dizer assim, das obras que vêm acontecendo. A minha própria fala agora, que eu citei a pracinha, a gente nota o que está acontecendo? Seria uma demanda alta de trabalho? O que está gerando, por exemplo, a falta de manutenção em alguns locais, como praças públicas, né, e outros locais também, como escola? A gente sabe, eu sei que tem, por exemplo, pedreiros, né, já direcionados, equipe para a escola, né, e tudo, mas eu gostaria de te ouvir também, né, a respeito disso, da própria praça mencionada, que é de São Luís, se você teria alguma previsão.
Bom, eu não posso falar por outras secretarias, então eu não sei como é que é o planejamento das demais secretarias do ponto de vista de manutenção. A Secretaria de Obras hoje ela não trabalha com manutenção, então eu não tenho como te dar essa resposta sobre o planejamento da Secretaria, que acredito eu que deve ser os serviços urbanos, né, que promove, ou turismo, que também toma conta, por exemplo, da Praça do Centro aqui. Mas, de um modo geral, a gente, né, a Secretaria de Obras tem montado os processos dela de manutenção, que é uma grande preocupação hoje, nossa, principalmente de pavimentação, que é onde é o cargo-chefe hoje da Secretaria de Obras em execução. A gente tem montou recentemente um processo de manutenção, que provavelmente vai iniciar agora no início de outubro, já, né, o planejamento, e que comece mensalmente a fazer manutenções nos nossos asfaltos, tampa-buraco, roçagem, limpeza de galerias, de bueiro. E a ideia é essa, porque o município em si, se ela não terceirizar esse tipo de serviço de manutenção, ela não vai dar conta. Hoje está difícil você arrumar mão de obra. Hoje você não arruma no município, infelizmente. Né? Você vê que é muito complicado você ter um profissional hoje, né, para você conseguir. Qualquer empresa hoje está com dificuldade. Então, assim, a gente tem muita dificuldade nessas questões da manutenção. Então, nesse caso, a gente fez esse projeto agora, que já foi feito anteriormente, de manutenção de vias, exatamente para conseguir dar o mínimo de manutenção de qualidade para a população poder escoar os seus produtos.
Sabe por que eu fiz essa pergunta? Embora tenha conhecimento das diferentes responsabilidades das secretarias, aconteceu uma pequena situação, só para você entender. Lá na escola da Vila Jetibá, por exemplo, tinha uma retirada de uma árvore. Para mim conseguir fazer a retirada de uma árvore, eu tive que buscar em 3 secretarias diferentes, porque, olha, tem que ir na secretaria tal, tem que ir na outra secretaria, né? E assim foi até conseguir solucionar o problema de uma simples retirada de árvore. E lá é um assunto assim, que realmente está alarmante, né? Então eu aproveitei assim, a sua presença para poder também lhe perguntar, mas
exatamente,
agradeço.
Mas uma simples árvore é bem complicada, né? A gente sabe que hoje não é simplesmente você ir lá e cortar a árvore, né?
Não, ela já estava caída, apresentando
risco. Entendeu? Aí é, por isso que eu estou falando. Aí envolve a defesa civil, envolve meio ambiente, por isso, né? Mas provavelmente vai ser solucionado, ou foi solucionado, eu não sei. Então, assim, infelizmente tem coisas que dependem, por exemplo, de outras secretarias.
Mas agradeço, tá?
Obrigado, Paulo.
Valeu.
Por ter vindo e fazer essa explanação.
Obrigado.
Agradecemos. Interrompa a sessão por alguns instantes. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurt.
Presente.
Ana Paula Alves Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vésper.
Presente.
Joel Álvares, presente. Joel Ponas.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow. Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdevino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de... declaro novamente aberta a sessão e passamos para o ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 48/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar tema aditivo ao convênio FMS número 2/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei tem propósito de autorizar ao município a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 2/2024 para fins de repassar à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS, o valor de R$ 2.094.972. Esta associação é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados. A proposição é constitucional e não possui vício que impeça seu regular trâmite nessa egrégia casa. Logo, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 23 de setembro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemir Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2024.
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 048/2024, que autoriza o chefe de poder executivo a celebrar termo aditivo ao convênio FMS número 002/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei viabiliza repasse de recurso financeiro no valor de R$ 2.094.972, os quais serão repassados pelo Fundo Estadual da Saúde ao Fundo Municipal da Saúde e de Santa Maria de Jetibá, para fins de custeio de contratualização de 10 leitos de clínica ortopédica, enfermaria e consultas em cirurgia ortopédica. O projeto de lei em análise não se encontra viciada pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Dessa forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 23 de setembro de 2024. Presidente, Glóvis Brown, favorável. Relator designado, Adair Lourdes, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde Assistente, vereador Ilimar Fespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 48/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 048/2024, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar termo auditivo do convênio número 02/2024, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais se pôde furtar de sua contrapartida. Dessa forma, o projeto de lei atende a requisitos legais, bem como ao interesse da administração pública, sem, em seguida, direcionamos a demanda ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 23 de setembro de 2024. Presidente, Adair Lourdes, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repic, favorável.
Em discussão. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada por todos os vereadores. A Selene não está, então foi aprovado por 11 votos. Oradores inscritos em explicação pessoal não têm. Comunicamos que não haverá sessão ordinária no dia 30 de setembro, considerando que o mês tem 5 segundas-feiras. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 8 de outubro, na terça-feira de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite.